Senhor presidente, senhores senadores, depois desse discurso, sem sombra de dúvida, memorável do senador Cristóvão Buarque, venho à tribuna para tratar de um tema ao qual eu tenho me dedicado ao longo da minha vida parlamentar, desde meu tempo de deputado federal. Aliás, Cristóvão não poderia ter pronunciado o discurso que pronunciou não fosse a experiência fundamental da vida dele, que foi a experiência de ser professor, de ser educador, de lecionar no Brasil e no exterior, de conviver com grandes professores, como ainda recente, como o professor Ignácio Sachs, que até hoje é amigo e colaborador no sentido da troca de experiências e do diálogo intelectual com o senhor senador Cristóvão Buarque. Cada um de nós é marcado por experiências fundamentais da sua vida. Eu cheguei ao Senado depois de ter uma trajetória política e pessoal que teve como uma das suas experiências mais marcantes a condição do exílio, a condição de refugiado, a condição de estrangeiro, pois vivi 11 anos da minha vida, depois de ter sido condenado aqui no Brasil com base na Lei da Segurança Nacional, na época da ditadura, passei 11 anos da minha vida no exterior, na França, sob a proteção de uma organização das Nações Unidas que me conferiu a condição de uma documentação que eu pudesse, para que eu pudesse transitar, para que eu pudesse, para que as minhas filhas nascidas no exílio pudessem ter o seu registro de nascimento. Me refiro à Organização das Nações Unidas para Refugiados e Apátridas. Eu me dou conta, senhor presidente, que muitas das minhas iniciativas legislativas são marcadas por essa experiência. Eu me lembro ainda em 1997, quando fui designado relator de um projeto de lei que acabou sendo convertido na Lei 9.474/97, que consagra o Estatuto do Refugiado no Brasil. Fui designado relator porque eu quis ser relator, para trazer um pouco da minha experiência de refugiado. E acabei tendo a colaboração de uma pessoa extraordinária, que foi também grande amigo do Cristóvão Buarque, e que à época era o representante da Organização para Refugiados e Apátridas na América do Sul, Dr. Guilherme Lustosa da Cunha. E graças à colaboração de Guilherme da Cunha, que havia ele também representado essa organização em Angola, no período mais crítico da guerra civil que sucedeu à independência, e tendo naquela condição vivido o drama e compartilhado do drama do deslocamento de populações de um lado para outro, vítimas da guerra, pessoas inocentes que não eram beligerantes, mas que de repente se viram deslocadas, viram suas vidas destroçadas, desenraizadas. Guilherme Cunha sugeriu a inclusão, a previsão, melhor dizendo, da concessão do Estatuto de Refugiado a pessoas que, independentemente de serem elas pessoalmente perseguidas em razão de sua crença religiosa, da sua etnia, da sua opção política, fossem vítimas de violações maciças de direitos humanos. Foi uma luta conseguir introduzir esse conceito na legislação brasileira. A resistência, o conservadorismo, que é próprio das Forças Armadas, do Ministério de Relações Exteriores, que se fez presente. Mas nós conseguimos a aprovação. E hoje esse estatuto é considerado, exatamente por isso, pela contribuição de Guilherme Cunha, da sua experiência em Angola, é considerado um marco na legislação de proteção internacional. Da mesma forma, senhor presidente, a minha condição de beneficiário pela anistia e muito informou o trabalho que tive ao lado do presidente Fernando Henrique na elaboração de uma medida provisória que acabou se transformando na lei da anistia, onde tive a colaboração de outros extraordinários ex-senador e parlamentar, João Faustino. A minha condição de estrangeiro inspirou-me na produção deste projeto de lei que apresentei no final do semestre passado, pois eu vivi a condição de estrangeiro. Durante 11 anos, eu fui um estrangeiro em terra alheia, um estrangeiro na França, que tinha uma grande tradição de acolhida de refugiados. Aliás, foi quando eu me senti efetivamente brasileiro, porque eu era o brasileiro que mora na rua tal, número tal, o brasileiro que é pai da Adriana e da Gabriela, minhas filhas nascidas no exterior. Mas eu era um estrangeiro. Eu era diferente. Havia, na sociedade francesa, não obstante a sua tradição humanitária, havia também correntes culturais e políticas xenófobas, que até hoje existem, expressas no mundo político francês, no movimento liderado por Le Pen, a Frente Nacional. E muitas vezes as pessoas me olhavam com alguma desconfiança. O que que esse estrangeiro veio fazer aqui? Pois bem, senhor presidente, essa experiência acabou me levando a trabalhar, já no tempo de deputado, na reformulação do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, de agosto de 1980. Eu era presidente da Comissão de Justiça e pedi a um extraordinário deputado, um grande parlamentar, um dos maiores políticos com quem tive o privilégio de conviver, que é o ex-ministro e ex-deputado Almino Afonso, que propusesse uma reforma nesta lei, para adequá-la aos tempos da democracia. Uma vez que esta lei foi promulgada numa época em que nós vivíamos naquele período de claro escuro, dos estertores do regime autoritário e na alvorada que surgia da democracia, depois da promulgação da lei da anistia e antes da Constituição de 88. Almino fez um belíssimo trabalho, como era de se esperar, mas a legislatura se concluiu sem que se pudesse levar adiante a deliberação no plenário do projeto de lei. Voltei à ideia agora, senhor presidente, e apresentei nessa legislatura o projeto de lei do Senado número 288 de 2013, no dia 11 de julho deste ano. E a primeira mudança conceitual que esse projeto traz, e eu gostaria de compartilhar essas mudanças com a casa e com aqueles que nos ouvem, a primeira mudança conceitual é não pretender tecer um novo Estatuto dos Estrangeiros, o Estatuto do Estrangeiro. O que eu pretendo é reformular o modelo da Lei 6.815, de agosto de 80, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. A própria denominação da atual lei revela que o seu objetivo é a proteção diante do outro, diante do diferente, e não a sua recepção, a sua acolhida. Essa observação pode parecer secundária se ela não refletisse concepções sectárias, em atraso à perspectiva constitucional da Constituição atual, à evolução jurisprudencial e às necessidades práticas da vida moderna, assim como uma visão mais humanista do relacionamento internacional. Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro, no perigo externo, é a percepção típica do período em que a lei foi elaborada e que contaminou, em boa parte, a construção do chamado Estatuto do Estrangeiro. Quero citar, a esse título, o exemplo que consta do artigo 2º desta lei. Cito textualmente. Artigo 2º. Na aplicação desta lei, atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional e aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem como à defesa do trabalhador nacional. Ora, os objetivos postos, está claro, são preponderantemente defensivos. Não se menciona a cooperação internacional. Omite-se a assistência humanitária, a integração regional, mas se coloca em primeiro plano a segurança nacional, a defesa do trabalhador nacional. Deixamos de lado, nós, no projeto de lei que apresentamos, que não será mais o Estatuto do Estrangeiro, mas a Lei das Migrações, deixamos de lado aspectos da cooperação penal internacional, aspectos relevantíssimos, mas que devem ser tratados numa lei específica. Sobre a cooperação judiciária, existe um grande vácuo no nosso ordenamento jurídico. E para os fins dessa nova legislação, nós definimos quem é o destinatário principal da norma jurídica, ou do conjunto de normas jurídicas. O destinatário principal é o imigrante. Essa proposição considera imigrante quem se estabeleça definitiva ou temporariamente ou transitoriamente no país, ou quem seja, ou seja, quem está com a família brasileira, trabalho fixo, trabalho fronteiriço ou status equivalente. Não seria imigrante quem não tem a pretensão de se estabelecer no país. Evidentemente, o turista não é imigrante. Quem vem ao Brasil para participar de um seminário não é imigrante. E também não é considerado imigrante aquele que é tratado num regime jurídico específico, que é aquele que se enquadra na lei do refugiado a que me referi anteriormente. Uma vez conceituado o imigrante, a proposição expõe princípios para reger a política migratória brasileira. A importância de se fixar princípios é de nortear o setor por diretrizes claras e humanistas. Eu proponho inicialmente considerarmos o tema como inserido no contexto da proteção internacional dos direitos humanos, iniciando por destacar a interdependência, a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos dos imigrantes decorrentes dos tratados de que o Brasil seja parte. Desse modo, incorporamos três princípios gerais de direitos humanos: a interdependência, a universalidade e a indivisibilidade, como parte dos direitos humanos do imigrante. Destacando a especificidade do tipo de violação de direitos humanos que esse grupo de pessoas pode sofrer, elegendo o princípio do repúdio à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação. De forma coerente com a perspectiva de direitos humanos do projeto, nós afirmamos o princípio da não criminalização da imigração.